Nós vamos ler a palavra de Deus para nossa meditação nessa noite em Colossenses capítulo 3, do verso 11 ao verso 17. Se você puder abrir a sua Bíblia ou ligar aí o seu aparelho para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Nós estamos lendo essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses. E hoje nós estaremos lendo a partir do verso 11 até o verso 17. Podem permanecer assentados como se encontram, e a palavra de Deus nos diz: nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Amém? Nessa nova vida, diz Paulo, nessa nova vida em Cristo, não há mais diferença entre nós. A visão bíblica que quando nós estamos em Cristo, não há diferença entre nós aqui como comunidade. Não importa a sua idade, não importa a sua classe social, não importa a sua nacionalidade, não importa. Em Cristo nós formamos um corpo. E a imagem bíblica é essa, da igreja. E a mensagem de Colossenses é a mensagem de que Cristo é suficiente. Que Cristo é tudo que eu preciso. E quando Cristo é tudo na minha vida e na sua vida e em nossas vidas, o que acontece comigo, com você, o que acontece com a nossa comunidade? Essa é a mensagem de Paulo aos Colossenses. Então, o que acontece na igreja quando Cristo é tudo em todos nós? O que acontece? A primeira coisa que acontece é que as mais apreciadas qualidades, elas aparecem. O apóstolo Paulo, quando ele fala dessas qualidades, ele introduz essas qualidades dizendo que nós somos povo escolhido de Deus, santo e amado. Ou seja, nós fomos, nós quem? Aqueles que estão em Cristo, nós fomos escolhidos em Cristo, e porque nós fomos escolhidos em Cristo, nós somos separados do mundo, nós fomos separados para sermos propriedade exclusiva dele, nós fomos transportados de um reino de trevas para um reino de luz, e agora eu sou propriedade de Deus, eu sou amado de Deus. Então, quando Cristo, ele é tudo na minha vida, e Cristo é tudo na minha vida quando eu me rendo ao senhorio dele pela fé, reconhecendo o seu sacrifício na cruz, o amor de Deus foi manifestado a mim e a você através do sacrifício de Jesus. Eu posso afirmar que sou amado por Deus, porque Deus não me negou o seu próprio filho, não nos negou o seu próprio filho, diz Paulo escrevendo aos Romanos. E eu posso afirmar que eu sou amado de Deus. Eu sou alguém especial para Deus. E você também, que compreendeu o amor de Deus, compreendeu a eleição em Cristo e aceitou a oferta de Deus, a oferta do sacrifício do seu filho na cruz por amor a você. E quando você aceita esse sacrifício, você recebe esse Cristo e ele passa a ser tudo na sua vida, ele passa a ser o Senhor da sua vida. Naturalmente, sendo o Senhor de todos nós, algumas qualidades precisam ser manifestadas em nosso meio. E quais são essas qualidades? A primeira delas é a misericórdia. Nós somos um povo que exerce misericórdia, ou precisamos exercer individualmente ou coletivamente. E exercer misericórdia é sentir a dor do outro. A ideia de que não há mais diferença entre nós, no contexto em que Paulo estava escrevendo, havia um desprezo de um grupo para com o outro baseado na raça. Os judeus se consideravam uma raça especial. Os judeus nunca entenderam muito bem a eleição de Deus, e até nos dias de hoje, alguns irmãos ainda também parece que não entenderam que não há nenhum mérito no povo de Israel em ser escolhido por Deus. Lá em Deuteronômio, quando Deus traz uma palavra ao povo, diz: vocês não foram escolhidos porque vocês são especiais, não. Vocês foram escolhidos por amor às outras nações. Deus não faz distinção de raça, de povos. O amor eletivo de Israel foi por causa das outras nações. Deus queria que as outras nações o reconhecessem como Deus salvador, como Deus de amor. Mas infelizmente a nação de Israel não entendeu. Eles não entenderam. Não há diferença entre nós. E o fato de não haver diferença entre nós em Cristo, também como igreja, nós precisamos olhar para o outro e sentirmos a dor do outro, independente de quem ele seja. Eu preciso ter um coração misericordioso. E se eu não tenho, se eu vivo numa sociedade que não exerce misericórdia, e se eu passo a ser influenciado por essa sociedade, e fato é que nós estamos sendo influenciados pela sociedade, eu observo o comportamento da igreja ao longo dos anos. Há 26 anos tenho ministrado aqui e percebia que no início as pessoas, ela exercia mais misericórdia. Quando alguém estava sofrendo, quando alguém passava, eu via mais pessoas coletivamente presentes nesses momentos, sentindo a dor do outro, se colocando no lugar do outro. As redes sociais trouxeram muitos benefícios, mas está gerando comunidades insensíveis. Nós nos relacionamos agora virtualmente. Não vemos o outro. Não estamos vendo a dor dele. Eu preciso refletir. Se sinto a dor do outro, do meu irmão, das suas lutas, das suas dificuldades. Segunda qualidade, bondade. É a virtude do homem para quem o bem do seu próximo é tão desejado como o próprio bem. Aquilo que eu desejo para mim, eu desejo para o outro. Aquilo que eu espero receber, é algo caro para mim, porque eu quero que o outro também receba. William Barclay, comentando esse texto, ele diz que nós precisamos refletir sobre aquilo que eu desejo, sobre aquilo que eu espero que as pessoas me façam, e se eu tenho como prioridade fazer o mesmo com o outro. Se ao longo da minha vida eu sempre me preocupei com o outro, me preocupei com a dor do outro. Por isso que nós nos dividimos em pequenos grupos, para que criemos relacionamentos significativos. Uma comunidade como essa, você não consegue criar vínculos significativos, mas num pequeno grupo você consegue ver a dor do outro, estar ao lado dele. Por isso que nós encorajamos a você a estar num pequeno grupo, onde você possa se relacionar com as pessoas, para ser ajuda e receber ajuda. Porque há momentos que eu posso ser a solução, mas há momentos que eu preciso da ajuda. Eu preciso de uma palavra encorajadora. E se você não estiver próximo, você nem vai saber da minha necessidade. Então, quando a igreja se divide em pequenos grupos, porque nós entendemos que através de pequenos grupos, que com no máximo 15 pessoas, essas qualidades vão aparecer. E as necessidades vão ser percebidas. Eu vou poder manifestar a minha bondade para com aquelas pessoas que estão ao meu lado. Em casa, isolado, ou num culto como esse, numa grande congregação, você é mais um, você sai daqui e ninguém nem percebe, não sabe nem seu nome, não sabe a sua dor, os seus sonhos, os seus projetos. Uma outra qualidade é a humildade. É não ter um alto conceito de si mesmo. Humildade é considerar o outro superior a nós. Ah, como é difícil eu admitir que o outro é superior. Pensar menos a meu respeito, pensar mais a respeito do outro, valorizar mais o outro do que a nós mesmos. A verdade, nós temos um alto conceito a nosso respeito, e às vezes um baixo conceito do próximo. Uma outra qualidade é mansidão. Mansidão não é fraqueza, mas é poder sob controle. Às vezes confundimos mansidão com passividade. Os grandes líderes da história da igreja, considerados mansos, como o caso de Moisés, considerado o homem mais manso sobre a face da terra, ele não era passivo. Ele nunca se omitiu. Mas ele tinha o controle, a sua autoridade, o seu poder, sob controle. Ele sabia administrar o seu poder. Paciência. Aprender a suportar as ofensas sem retaliar. Capacidade de suportar, aí a versão diz suportar uns aos outros, e essa versão não é suportar aquele irmão chato, essa palavra significa no grego dar ajuda, seu suporte no momento de fraqueza do outro. Porque há momentos que eu preciso de suporte. Há momentos que eu não consigo caminhar sozinho, mas quando eu estou num grupo de pessoas, elas me dão suporte. Suporte através de oração, encorajamento, ajuda. Perdão. Aí Paulo diz que, da mesma forma como nós fomos perdoados, e Jesus disse a mesma coisa, assim como eu fui perdoado, eu preciso perdoar o outro. E todas as vezes que eu sou confrontado em perdoar, eu preciso lembrar de que fui perdoado. E que perdão é graça. Eu não perdoo porque o outro merece o meu perdão. Eu perdoo porque fui perdoado. Porque a graça de Deus me alcançou. E a palavra de Deus diz que eu preciso trabalhar o meu coração de forma que eu ofereça perdão ao outro. Aí Paulo conclui dizendo que numa comunidade onde quando Cristo é tudo em todos, uma comunidade, o amor, ele está presente. As outras qualidades podem existir sem o amor, mas o amor não pode existir sem as outras qualidades. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que eu posso fazer sacrifício tamanho, mas se a minha motivação não for correta, não adianta. Eu posso até me sacrificar, mas se eu não fizer com a motivação correta, e qual é a motivação correta? Qual é a motivação que me leva a trabalhar esses traços de caráter, essas qualidades? O amor que Deus manifestou a mim. Se eu não compreender a manifestação do amor de Deus em Cristo, eu não vou me preocupar com esses traços de caráter, com essas qualidades. Se eu não compreender que fui amado, por isso que Paulo inicia dizendo: vocês são eleitos, santos e amados por Deus. Se eu compreendi que fui amado, e que esse amor demonstrado na cruz, ele me constrange, ele causa em mim um impacto tamanho que eu sou levado a amar o outro, a agir em razão do outro. Mas não é porque o outro merece, é porque eu também não merecia e fui amado. O amor me alcançou, e é esse amor que me leva a trabalhar essas qualidades, esses traços de caráter. E quando a igreja tem essa compreensão e Cristo verdadeiramente é a nossa motivação, Ele é tudo em nossas vidas, como comunidade nós trabalhamos essas qualidades. Em segundo lugar, o que acontece na igreja quando Cristo é tudo em todos? A paz e a gratidão dominam o coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que uma vez justificados por Deus em Cristo, nós temos paz com Deus. A paz com Deus é resultado da minha reconciliação por meio da fé em Cristo Jesus. Antes de receber a Cristo, eu estava em conflito com Deus. Eu estava debaixo da ira de Deus. Eu fui salvo mediante o sacrifício de Jesus na cruz. E a Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus. E uma vez reconciliados com Deus, nós passamos a ter paz com Deus. E tendo paz com Deus, eu passo a desfrutar da paz de Deus. A paz de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que ela excede a minha compreensão. É quando todos estão em guerra, em conflito, mas eu mantenho a paz. eu mantenho o autocontrole, porque a paz de Cristo Jesus diz que Ele nos daria paz e não nos daria paz como o mundo a dar. É uma paz diferente. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades e você sente uma paz no coração? A paz no nosso meio é resultado da nossa paz com Deus e da paz de Deus. Se há algo que Deus espera da sua igreja, é que ela tenha paz. Que nós tenhamos paz entre nós. Não estou falando aqui de pensarmos diferentes. Não estou falando aqui de termos preferências musicais, termos algumas divergências teológicas, não estou falando dessas coisas. Eu estou falando que apesar das diferenças, nós mantemos a nossa paz. É uma comunidade onde a paz reina. E é através da paz em nosso meio, o mundo lá fora vai reconhecer que Cristo é tudo, em todos. Mas uma igreja em conflito é uma igreja onde Cristo não é tudo. Um crente que está em conflito é porque Cristo não é tudo na sua vida. Porque quando Cristo é tudo, não há mais diferença. As diferenças desaparecem. E eu louvo a Deus porque, ao longo dos anos, nós temos mantido a igreja em paz. E se algo que eu sempre primei no meu ministério foi manter a igreja unida e a igreja em paz. É muito triste uma igreja dividida. É muito triste ver o povo de Deus em conflito. Já participei de várias experiências com outras igrejas e ver o povo de Deus separado, pessoas em conflitos, pessoas que não desfrutam da paz de Deus, não têm paz no coração e não conseguem viver em paz em comunidade. Quando temos paz com Deus e desfrutamos da paz de Deus, temos paz na família. Nos versos seguintes, que nós já expomos para a igreja, Paulo fala da família, da harmonia familiar, da paz na família, porque a paz no meu lar é resultado da minha paz com Deus e da paz de Deus na minha vida e na vida da Delma. Aí nós desfrutamos de paz. Isso é algo que nós sempre primamos em nossa casa, foi vivermos em paz. Uma casa que não há paz. Eu disse no último domingo que eu ouvi uma vez uma adolescente dizer: pastor, a minha casa é o inferno. Você já imaginou? Uma família onde alguém diz para você: pastor, você não sabe o que eu passo. Paz. Nosso meio. Aprendemos a desfrutar dessa paz. E em terceiro lugar, quando o que acontece na igreja quando Cristo é tudo em todos, o estudo e o ensino da Bíblia são prioridade. O apóstolo Paulo diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. Bíblia. Quando Cristo é tudo, em todos, a Bíblia é prioridade em nossas vidas. Eu defendo um princípio de que a prioridade no ministério pastoral é a exposição das Escrituras. Se algo que eu devo primar no meu ministério é ser fiel na interpretação da Bíblia, no estudo da Bíblia. Se algo que a igreja precisa, que você precisa, é da Bíblia. E ele fala que nós precisamos ser ricos. Ricos. Olha a expressão que ele usa: no conhecimento das Escrituras. Você não pode ter um conhecimento pobre, raso. Sabe por que muitas pessoas são enganadas pelos falsos profetas, pelos falsos pregadores, pastores? Falta de conhecimento da Bíblia. conhecimento raso. Por isso que nós primamos pela exposição das Escrituras no púlpito, primamos pelo estudo da Bíblia na célula, temos uma escola bíblica de discipulado. Nós entendemos que a Bíblia deve ser prioridade. E Paulo diz que não só ensinar, mas aconselhar. Aconselhamento bíblico é a maior necessidade do povo nos nossos dias. As pessoas precisam conhecer a vontade de Deus para suas vidas. E a vontade moral de Deus está revelada nas Escrituras. A Bíblia é o manual do fabricante. Você quer saber a respeito do seu namoro? Leia a Bíblia. Quer saber a respeito do seu casamento? Leia a Bíblia. Tem decisões profissionais a tomar? Leia a Bíblia. A Bíblia é perfeita. Ela é suficiente. Nós tratamos, como igreja reformada, que a Bíblia, as Escrituras, ela é suficiente. A Escritura é suficiente. Assim como Cristo é suficiente. Se você me perguntar por que as Escrituras são suficientes, porque o tema central das Escrituras é Cristo. Todas as vezes que eu estou estudando a Bíblia, eu preciso encontrar o foco cristocêntrico. Desde lá da criação, o foco das Escrituras é Cristo. A mensagem da Bíblia é cristocêntrica. Então, se você precisa de uma mensagem da Bíblia, você não precisa de uma mensagem de autoajuda, você precisa que Jesus Cristo seja tudo na sua vida. E você precisa das Escrituras. Você precisa se aconselhar com as Escrituras. Por isso que nós precisamos aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria, com as Escrituras na mão. Quando alguém precisar de um conselho seu, leia a Bíblia. O que a Bíblia diz? Qual é a palavra de Deus para a sua vida? E deixe o Espírito Santo de Deus agir. Porque o mesmo Espírito que inspirou esse livro é o mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo da sepultura. E é o mesmo Espírito que age na sua vida e na vida daqueles que estão ouvindo as Escrituras. Quando estou aqui diante de vocês, às vezes eu fico trêmulo. É difícil estar aqui sem sentir um impacto de estar diante de um auditório, mas o que me dá autoridade para estar aqui, Escritura Sagrada. Principalmente quando eu estou expondo a Bíblia, porque eu sei que eu não estou falando de mim mesmo, estou falando das verdades da Bíblia. E a exposição das Escrituras me dá segurança de que eu não estou falando das minhas ideias, mas daquilo que Deus revelou e aquilo que Deus me autorizou a expor para a igreja, a palavra dEle. E esta palavra é a autoridade para a sua vida e não a minha palavra. Por isso que nós diferenciamos um orador de um pregador. Um pregador expõe as Escrituras e nem sempre um pregador é um bom orador. A oratória é a apresentação do conteúdo, mas primariamente o pregador tem que expor as verdades reveladas de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Então, uma igreja, quando Cristo é tudo em todos, o estudo e o ensino da Bíblia são prioridade. E concluindo, o que acontece na igreja quando Cristo é tudo em todos? Deus é plenamente glorificado. Paulo diz que nós podemos glorificar ao Senhor através de músicas. Ele fala que nós podemos glorificar a Deus através dos salmos, hinos e cânticos espirituais. Qual o entendimento? Hinos do cantor? Cânticos avulsos, é isso que Paulo está dizendo? Não. Quando ele fala hinos, cânticos, ele está falando de variedade cultural. Quando ele diz que não há mais diferença racial no seio da igreja, ele está falando que já não existe mais estilo musical aqui dentro. A igreja pode até adotar um estilo, que é o nosso. Mas não existe estilo musical na Bíblia. Você não vai encontrar na revelação bíblica que esse estilo é o correto. Por isso que ele fala de salmos, ele fala de hinos e fala de cânticos. Mas o que está por trás, todas as culturas são aceitas. Todos os estilos se convergem em Cristo. Isso significa que o ritmo não importa. O que importa é a letra. Se a letra for cristocêntrica, e se essa letra glorificar o Senhor, o ritmo é cultural. Nós podemos cantar todos os ritmos, desde que as letras, essas composições, elas apontem para Cristo, elas sejam fundamentalmente bíblicas. Infelizmente, nós temos uma pobreza em muitas letras dos nossos dias, onde carece de profundidade teológica. Mas, meus queridos, fato é que os ritmos não poderiam e não podem nos separar, nos tirar a paz. Você pode até ter seu estilo, as gerações vão mudando. Eu sou de uma geração, tem uma outra bem atrás, e essa semana eu estava ouvindo um sermão que eu preguei aqui há muitos anos, nesse texto. E na época, quando preguei, citei uma dupla que meus pais ouviam. E eu acho que ninguém nesse auditório deve ter ouvido essa dupla, Curió e Canarinho. Você já ouviu? Alguém aqui ouviu? O Eduardo ouviu, Eduardo? Era uma música caipira, mas evangélica. Colocava lá aquele vinil, meu pai colocava, a gente ficava ouvindo Curió e Canarinho. E eu achava o máximo. É porque eu cresci ouvindo essa música sertaneja na roça. Era isso que a gente ouvia lá, quando ia para a igreja. Meu pai tinha um acordeon, ele ficava tocando e cantando desafinado, mas cantava lá para a gente. Eu quero dizer para você que não faz diferença os ritmos. Participamos de um congresso agora, tive a oportunidade de ouvir uma palestra com um pastor e cantor, Gerson Borges. E se eu puder trazê-lo um dia aqui na igreja, eu vou convidá-lo para vir aqui para falar à igreja sobre música e ouvi-lo com uma voz belíssima, um músico, falar de ritmo. Mas fato é que muitas vezes nós colocamos na cabeça que o meu estilo é o certo. Mas fato é que quando uma igreja, quando Cristo é tudo em todos numa igreja, esse povo adora, não importa o ritmo, com reverência, mas que essa letra que nós estamos expressando a nossa admiração pelo nosso Deus, porque adorar é expressar aquilo que eu sei a respeito de Deus, é expressar as qualidades de Deus, falar delas, dos atributos de Deus para as pessoas. A adoração não é centrada no homem, a adoração é para o Senhor. E Deus é plenamente glorificado. E Paulo termina a sua orientação dizendo o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que nós fizermos. O apóstolo Paulo diz que quer comamos ou quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Uma igreja onde Cristo é tudo, em todos, essas diferenças de estilo são vencidas, porque Deus vai ser plenamente glorificado, não importa a sua preferência musical, desde que essas canções expressem que Cristo é tudo, que tudo que nós fazemos, fazemos em nome dEle e fazemos para a glória dEle. Dele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele glória para todo sempre. Amém. A minha oração, que Cristo seja tudo em todos nós e que as qualidades, as mais apreciadas, apareçam em nossas vidas, em nosso meio, que a paz e a gratidão domine os nossos corações, que a Bíblia seja prioridade em nossas vidas e que Deus seja plenamente adorado. Se coloque em pé, nós vamos adorá-lo, vamos louvar o Senhor e logo após nós vamos estar orando e encerrando o culto dessa noite. nós estamos diante da Tua presença. Agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio, Deus, de estarmos nesse lugar prestando culto ao Senhor. Receba a nossa adoração nessa noite como igreja. Nós somos gratos pela comunhão que nós temos em Cristo, pela paz que gozamos com o Senhor, que desfrutamos também do Senhor, paz que desfrutamos aqui entre nós. E nós intercedemos, ó Deus, pela Tua igreja, que o Senhor continue preservando-nos em paz. Intercedemos por aquelas pessoas que participam conosco do culto. Nosso desejo é que o Teu Espírito esteja ministrando a cada uma delas nessa noite. Se porventura alguma dessas pessoas passam por momentos de tribulação, de angústia, que o Senhor traga conforto, consolo, renove a esperança. E o nosso desejo é que elas entendam, Deus, que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Nós intercedemos por todos aqueles que podem nos ouvir nessa noite. Visite cada pessoa, aonde quer que se encontre, o nosso desejo como igreja. E nós intercedemos por essas pessoas. E nós o fazemos agradecidos e confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus e as consolações do Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.